Tire sua dúvida. A Mariana Matheus, ela é de Cuiabá, em Mato Grosso. A dúvida dela é: dúvida é pecado? Agora vamos entender muito bem que dúvida é essa. Você pode ter dúvida de muitas coisas. Nós acreditamos que a dúvida que você está falando seja dúvida relacionada ao projeto de Deus. Por exemplo, dúvida de quê? Dúvida do poder de Deus? Dúvida da palavra de Deus? Dúvida da salvação em Jesus? Dúvida das promessas de Deus? Essa dúvida que você se refere, se está relacionada a isso, nós vamos agora responder. Eu quero mais uma vez repetir Tiago 1,6, que diz assim: porém, peçam com fé e não duvidem de jeito nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Ou seja, quem duvida fica para lá e para cá. Não tem horizonte, não tem alvo, né? Quem duvida perde o alvo. O vento, não é? A onda leva para onde quer. Então, vamos tentar explicar aqui que não, essa explicação não tem uma receita de bolo pronta. Porque a Bíblia, ela é extensa e o projeto está na palavra do Senhor. Então, todas as nossas explicações e orientações são baseadas na palavra de Deus, que é o nosso norte. Eu queria só ler aqui alguns versículos. Bom, dúvida. Dúvida, quando é, tem situações que duvidar é sinônimo de incredulidade. Então, quando a dúvida é sinônimo de incredulidade relacionado à promessa de Deus, o projeto de Deus, a obra de Deus, aí você é o oposto de fé. É o oposto de crer, de confiar. E nós lemos que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, duvidar como sinônimo de incredulidade no projeto de Deus, não é assim, você duvidar, muitos duvidam momentaneamente do Senhor em algumas coisas, devido às circunstâncias, duvidam porque é muito difícil a promessa que Deus fez aos nossos olhos. Mas quando você caminha em direção ao Senhor, você vai tendo conhecimento e experiência com Deus, essa dúvida ela vai por água abaixo. Então, quando o servo, quando o cidadão, ele permanece na dúvida, que é incredulidade, ele perde a bênção. E se perder a bênção, não é? Se afastou de Deus, separou de Deus, é pecado. Vamos nortear as nossas explicações com a palavra de Deus. Essa explicação não é tão simples assim. Sobre a dúvida, não é tão simples porque são vários contextos. Por exemplo, quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 3, diz assim: e contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? 18. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? 19. Agora esse que eu quero chegar. 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar no descanso, na Canaã, porque não creram. Se você ler Números capítulo 13, Números capítulo 14, quando Moisés mandou os espias para observar a terra que Deus havia prometido que daria, 10 duvidaram, ou seja, não colocaram a fé em prática. Você sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele que não tem fé é incrédulo. Quem é incrédulo desagrada a Deus, está separado de Deus. Então os que não creem no poder de Deus, aí perde a bênção. Você perdeu a bênção, não é? Por exemplo, para que não fique ninguém com pensamento equivocado: ah, mas eu duvidei. Não, não é aquela duvidazinha que você... Não, nós somos seres humanos. Nós vamos ler aqui outros versículos bíblicos. Por exemplo, Abraão riu de Deus. Sará riu de Deus. Quando Deus falou: olha, você vai conceber. Ela riu. Para que você está rindo, Abraão? Não, você riu de mim. Ou seja, incredulidade, falta de fé, duvidou da palavra de Deus. E ele não foi morto, ele não foi fulminado por isso. Mas Deus, por graça, misericórdia, agora aquele que, não é, taxativamente, porque a dúvida gera medo, e o verdadeiro amor à presença de Deus lança fora o medo, lança fora a dúvida. Tá certo? Mas Sara riu de Deus, mas Deus não o condenou por causa disso. Agora nós temos que ter fé. Se a dúvida é sinônimo de incredulidade, de falta de fé, de crer, de confiar, você está errando, porque aí você perde a bênção. Aí você vai ter medo, não vai se esforçar e não vai receber a graça e a bênção de Deus. Nós lemos um versículo em Marcos capítulo 11, versículo 23, preste atenção. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, você vê que a dúvida aqui está sendo, não é, o antônimo, o oposto de fé. Não duvidar, mas crer, diz aqui, será feito aquilo que diz. Tudo que disser será feito. Marcos 11, 23. Tiago 1, 6, nós já lemos aqui. Não duvidando, não duvidando. Ainda João 20, 27, diz assim. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponte no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Romanos 4, 20. E não duvidou, olha só, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Romanos 4, 20. Você vê que a dúvida em si, momentaneamente, não é um pecado, mas se você perdurar não confiando, é falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aliás, me lembrei agora de um outro versículo em João. João, Evangelho de João, no capítulo 3, aquela passagem, não é, logo de Nicodemos. João, capítulo 3, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê, quem duvida, aí perdeu a bênção. E ainda, outro versículo aqui. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Por que duvidaste? Lembra-se desse contexto? Por que duvidou? Ou seja, dúvida no projeto de Deus, dúvida na promessa de Deus, dúvida naquele que é poderoso para cumprir a sua palavra. E você duvidar de Deus, que pode todas as coisas, não podemos fazer isso de maneira nenhuma, não é? Então esse contexto fala que Jesus anda por sobre o mar. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tornou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aquele episódio, andar sobre o mar, houve dúvida, e quando há dúvida, há naufrágio. Mas aí o Senhor socorreu ele, quando ele ia afundando, não é? Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus 28, 17. Mateus 28, 17 é o contexto, né, todo que fala da ressurreição. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, a dúvida, quando é sinônimo, não é, de incredulidade, sinônimo de não ter fé, aí você está pecando, porque você vai pecar e separar o homem de Deus. Agora, uma outra coisa que eu queria aqui deixar muito bem claro. Se você fizer a pesquisa na internet, você vai encontrar alguns relatos, e eu até queria destacar aqui, né, eu não vou citar o nome, mas uma pessoa que, com relação à salvação, eu tenho dúvidas sobre a minha salvação. O cidadão colocou, né, e tem vários sites de busca, e tem esse relato desse cidadão aqui. Eu tinha dúvidas sobre a minha salvação. Até que um dia, uma voz estava ouvindo e dizendo: não, você é salvo. Né? Aí citou até um versículo, Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Ele usou esse versículo para validar o quê? Validar que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso, não. A gente tem que conhecer a Bíblia como um todo. Como um todo. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Não existe particular interpretação das profecias bíblicas. Então esse cidadão aqui disse que ouviu uma voz dizendo, não, você está salvo. Você está salvo. Agora, ele diz, essa experiência serviu para me encorajar e também encorajar a todos que me fazem essa pergunta, mas estão com dúvidas quanto à sua salvação. Então, portanto, irmão, se um anjo do céu descer aqui e disser que você não precisa mais crer na palavra, você esquece esse anjo que não é de Deus. Se alguém disser para você que você aceitou o Senhor e não precisa fazer mais nada, é salvo para sempre, você nem precisa ter dúvida, é não crer mesmo. Porque nós entendemos e é assim que nós aceitamos, cremos, somos inseridos, não é? Selados com o selo do Espírito Santo, estamos no corpo, mas devemos permanecer. Permanecer. Paulo mesmo diz, não é que ele não tinha dúvida da sua salvação, mas que ele estava lutando dia a dia para obtê-la. É o que nós já dissemos aqui outras vezes. Nós fomos salvos, quando nos encontramos, aceitamos o Senhor, fomos salvos. Estamos sendo salvos porque permanecemos. E porque permaneceremos, seremos salvos. Tá bom? Espero que a dúvida sobre a dúvida tenha sido extirpada do coração de muitos. Falando sobre dúvida, me lembrei agora lá no início de tudo. Olha, outro tipo de dúvida. Aí sim, o adversário quer colocar dúvida com relação à palavra de Deus que já está estabelecida. Ninguém pode mudar o que está estabelecido. O adversário, coisa ruim, é mesmo. Lá no Éden, Deus falou isso? Que nada! Se você comer, você vai ser igual a Deus. Ou seja, colocou dúvida no coração de Eva. E aquela dúvida criou raiz, brotou. E por causa daquela dúvida na palavra de Deus, no projeto, na promessa, fez com que ela tropeçasse. A mesma artimanha, o adversário, tentou fazer com Jesus na tentação do deserto ali. Se tu és o Filho de Deus, se, querendo colocar dúvida no Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Só que Jesus, ele não tinha dúvida, ele conhecia todo o projeto, toda a palavra, e respondeu, ele venceu com a palavra, sem nenhuma dúvida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 8. Então, quando você coloca dúvida de Deus, dúvida da palavra de Deus, da salvação em Jesus, das promessas de Deus que estão na palavra, você está pecando porque você não vai ter encorajamento, força para receber e lutar pela promessa de Deus. Aí, você se separa de Deus.